Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas. Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente da creche do Fomori Feliz, Elisa Costa.
Fala, Randy. E aí, galera, boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Tô aqui com o filhinho do Jace no colo, a chave para tudo.
Elisa, hoje vamos analisar aí finalmente todas as signposts da coleção, não é mesmo? Saíram todas.
Saíram todas. A edição meio que saiu inteira já, acho que faltava uma carta ou outra só. É, se olhar no Scryfall já tá disponível. Inclusive, galera que acompanha no YouTube lá, fica de olho que a gente já vai começar a fazer aquele set review logo menos. Tudo der certo amanhã, já tá rolando.
Boa.
E é isso. Só não vão abrir um pacotinho ainda hoje porque o Draftmancer não atualizou, né? Mas semana que vem já tá rolando também.
Poxa, que pena. Semana que vem a gente já vem com o primeiro pacotinho da edição, então. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar você que tá ouvindo a gente aqui pra você seguir o nosso podcast nas redes sociais. @23mágicas no Twitter, no Instagram. Você também pode mandar uma cartinha pra cá, pra 23magicas@gmail.com, contando uma história de Magic, suas dúvidas, suas opiniões sobre o podcast. Fique à vontade aí pra conversar com a gente, tá bom? E se você quiser apoiar o podcast financeiramente, você pode também entrar no apoia.se/VTM, que lá tem os planos pra você apoiar a gente. Inclusive, assim, como a gente foi juntando o apoio da galera, né, Elisa? A gente juntou um montante que daria pra produzir algum episódio, alguma coisa. Conversei com os apoiadores e ficou decidido que na próxima edição, quando sair a lore, a gente vai fazer essas historinhas narradas pra você que é ouvinte do 23 Mágicas também tá, né, junto com a gente, com a lore, que eu sei que tem gente que às vezes fica com preguiça de ler. Ler inglês não é exatamente fácil, então a gente vai traduzir e eu vou narrar aqui a lore pra você, tá bom?
Olha só, chique, hein, galera? Chique.
E lembrando que você que está ouvindo aqui o nosso podcast pode concorrer às gemas, hein? Olha só que legal. É só compartilhar o episódio aí no Twitter, no Instagram, no seu grupo de WhatsApp de Magic e tal. Marca a gente, né? Mostra pra gente que você compartilhou com outras pessoas. Isso ajuda demais o nosso trabalho para outras pessoas conhecerem o podcast. E também a gente vai sortear aí gemas nos próximos episódios. Já temos o ganhador dessa semana, mas eu vou revelar só depois, tá bom? Elisa, vamos antes de subir a música aqui, eu queria só perguntar pra você bem rápido, porque eu acho que a gente não vai entrar nesse assunto muito. Remix Draft Artefatos, e aí, hein?
Pra quem não viu, galera, tá rolando. Eles fizeram tipo um cubo, só que não é exatamente um cubo, é um booster draft, tipo, né, só uma carta de cada. É tipo uma edição custom, assim, são só cartas de outras edições, mas tá dividida por raridade, tal, mítica, rara, comum, incomum, etc. E a diferença do cubo também é que você fica com as cartas, né? E é tudo é tudo baseado em artefato e tal. Aí fala assim, que eu joguei uma na terça-feira pra ver qual que é. Achei meio pai, assim, honestamente. Não tem muita sinergia entre as cartas, né? Termina fica sendo um apanhado, assim, de cartinha tipo X. Eu consegui fazer 3-0 no meu único draft. E a minha estratégia foi que eu montei um Golgari. E só pegando cartas que fazem 2-1, sabe? Cartas que fazem algum retângulo, ou cartas que te dão algum card advantage e tal. Que eu acho que, assim, quando você tá num contexto desse, que não tem muita sinergia entre as cartas, é difícil você montar aquele bagulho que tá tudo apontando pra mesma direção e tal, igual no draft normal. É muito forte esse negócio de você focar em card advantage, né? Então, o que acontecia é que eu ia jogando carta, a gente ia trocando. No meio do jogo, eu tinha 4-5 cartas na mão e o oponente não tinha nada. Eu ganhava o jogo assim. Foi assim que eu consegui fazer um troféu nesse formato. Então, é uma estratégia aí pra se considerar, pra quem for jogar, quem quiser jogar. Experimenta, acho que é sempre legal jogar drafts novos, né? Mas eu, pessoalmente, não vi muita graça, assim. Eu preferi um cubo mesmo.
É, eu joguei 2 drafts. Um, eu fui nessa estratégia aí meio a sua, de pegar cartas que dão vantagem e tal, e montei um deck bem legal. Eu não fiz 3-0 porque eu flodei 2 jogos do último jogo, e aí não deu. Vou lançar o vídeo no YouTube, inclusive. Mas o deck ficou bem legal, o deck Simic, assim, com bastante sinergia com as com investigar e tal, e meu deck gerava bastante valor. Depois eu montei um outro deck que não ficou muito legal, não, tentei inventar lá, e eu senti isso, o draft parece que fizeram meio de urgência, assim, tipo, juntaram qualquer carta aí, colocaram ali e tal, porque, sei lá, parece que não foi muito bem planejado, não gostei muito Tipo assim, eu gostei da ideia de um custom draft no meio entre as edições. Achei legal essa ideia. Só que é esse que eles montaram aí dos artefatos, achei muito paia.
É, que foi tipo o trampo de uma pessoa. Talvez foi tipo uma ideia nova que alguém no time teve. Falou, ah, vamos ver qual que é a recepção da galera, sabe? Uhum. Foi bem teste, assim. Eu acho que, tipo, se a gente vê isso no futuro, deve ser um pouco mais bem elaborado e tal.
É, então, só que aí eu fico com medo que, assim, eu gostei da ideia, só que eu não quero jogar esse pra mostrar que eu gostei da ideia, sabe? Aí eles vão ter dados que não vão colaborar muito com o meu sentimento, entendeu? Eu acho que, não sei se outras pessoas pensam que nem eu, né? Gostaram da ideia, mas não gostaram dessa execução.
Sim, sim. É, eu pessoalmente, assim, eu já tenho as cartas, então essa parte de ficar com as cartas não me importa, sabe? Eu prefiro jogar o Cubo Arena ainda, eu acho que é mais empolgante no fim das contas, mesmo sendo Phantom e tal.
Eu acho que poderia ser realmente uma coisa, mesmo se fosse um custom draft, não ter essa coisa de ficar com as cartas e tal, ser alguma coisa mais acessível pra todo mundo, realmente experimentar a ideia do draft, né? Como o Cubo é um pouco, né?
É porque a própria Wizards falou no artigo que eles resolveram fazer esse draft remix porque um monte de gente não jogava Cubo porque não ficava com as cartas, sabe? Tipo assim, a player base de Magic realmente não sabe o que é, fim das contas.
Difícil.
É difícil, mas enfim.
É que eu acho que talvez o pessoal sinta que a entrada do Cubo é um pouco punitiva pra não ficar com as cartas, sabe? Se fosse mais barato, acho que o pessoal ia jogar mais, não sei. Mas é uma falsa impressão da galera, né?
É, porque a galera joga pra ganhar carta e ganhar gema, não tipo o contrário, sabe? As cartas e as gemas são só um meio pra você se divertir, tipo assim, é aquele negócio, né? Ah, esse numerinho sobe, eu tô feliz e tal. Então, tipo, bom, foda-se.
Então, passamos por esse assunto aí do Cubo... Do draft a Remix Artefatos. Agora vamos no mais um assuntinho da semaninha aqui rapidinho. A lore, aviso aí pra você que está ouvindo a gente, teremos spoilers da lore aqui. Se você ainda está lendo, você pula aqui, ó, um pouco esse podcast pra frente, até a música de fundo trocar. Se é outra música de fundo, a gente tá em outro momento do podcast já. Mas a gente vai falar spoilers aqui da lore de Magic, viu? Então já tá avisado. É, Elisa, olha só, hein, descobrimos que toda a saga de Foras da Lei, de Thunder Junction e tal, na verdade foi apenas uma grande história de amor.
Exatamente, é tudo o plano de Jace e Vraska resolveram adotar um bebê e pra isso fizeram toda essa palhaçada.
E isso eu achei legal, eu gostei dessa ideia.
Não, é porque ficou bem implicado assim, que não é só sobre isso também, sabe? Tipo assim,
sim,
tem alguma coisa ali de, sei lá, eles querem destruir esse multiverso pra criar um novo, sabe? Alguma coisa assim, tipo, com a ideia da Fênix. Mas enfim, vamos começar do começo, né? O que acontece é que saiu dois capítulos escritos pela Alison Lures, que é uma das melhores escritoras. Acho que ela não sabe a história dela faz tempo.
Bem escrito mesmo, viu? Eu sou bem crítico da literatura de Magic, né? Eu sei que esperar demais de um livro de joguinho é muita coisa, mas eu sempre achei meio fraquinho, assim. Esses dois contos foram muito bem escritos, viu?
Não, fantásticos. E Alison Lures que escreveu o Echelon original também, que também é tipo um dos highlights, assim, da lore do Magic, sabe? Ela mandou esses dois contos. E é basicamente contando o que aconteceu com o Jace e com a Vraska desde a hora da invasão Phyrexiana, sabe? Desde lá de Marcha das Máquinas, tipo, até agora, assim, o que ele estava fazendo. E não, e o Jace é muito foda, essa é a fita, saca? Tipo, quem não gostava do Jace, se ler essa história e continua não gostando do Jace, pô, sinto muito. O maluco é muito brabo. Essencialmente, o que aconteceu é que a Elspeth enfiou a espada de ralo no peito dele, né? Aí ele tinha um plano de contingência dentro da cabeça dele, ele meio que, tipo, separou a cabeça dele do corpo, sabe? Ele entrou na própria mente e ficou lá e meio que deu um controle mental pro próprio corpo se livrar da Phyrexis, sabe? Se proteger da Phyrexis que tava tomando conta. Tipo, um bagulho absurdo, assim. Aí ele foi parar em Vryn e tal, e aí ele resgata a Vraska lá de Ravnica. E ele e a Vraska vão pra casa da mãe dele, que é uma healer. A mãe dele é, tipo, a melhor curandeira de Vryn, que é o plano natal dele, uma coisa assim. Você imagina, a mina tá lá de boa, você acha que seu filho tá desaparecido faz 15 anos, você já tem certeza que ele morreu. Ele chega, tipo, cheio de pedaço de metal no corpo, junto com a namorada Górgona também, cheia de pedaço de metal no corpo, os dois morrendo, assim, saca? Tipo...
E faz bastante sentido, porque foi quando o Phyrexia meio que foi derrotada, então... Ele realmente eles conseguiram, através disso, se livrar da Phyrexis. Meio que uma junção das duas coisas, né? Eles lutando contra e a Phyrexia sendo derrotada como um todo também, né?
Sim, é. E aí, enfim, aí passa, tipo, meses, ela consegue curar eles. E aí, quando, tipo, eles acordam, assim, a Vraska descobre que não consegue mais... Planeswalkar, né? Ela não tem mais a centelha, enquanto o Jace manteve a dele.
Isso pra mim ficou meio, tipo, não sei porquê, mas também, beleza.
Como assim? Não, é porque geral perdeu a centelha, né?
É que ela tava longe, sei lá, ficou meio... Ah, entendi, agora que eu entendi. Não, é,
meio que,
ela, tipo, foi afetada mesmo, entendi.
É, quase todo mundo que era Planeswalker perdeu a centelha nessa. Algumas pessoas não perderam, tipo, Jace, Ashiok, Quintorius e o Oco e tal. Mas, enfim, ela foi uma das que perdeu. E aí, qual que é a fita? Aí eles veem que o multiverso tá fudido, ainda mais com esse negócio de Homem-Pefs, né? Que antes, tipo, as ameaças, tipo, Nicobolas ou Zeldrazi, tava contido a um plano único, né? Aí eles viram com esse negócio dos portais entre os planos, meio que o multiverso inteiro já tá fudido agora. Qualquer coisa que acontecer vai, tipo, contaminar todos os planos, então o multiverso tá perdido. Aí eles fazem um plano, eles resolvem adotar um bebê, é uma das primeiras coisas. E aí eles fazem esse plano pra saquear o Vault Fomori. Aí tem até uma cena, um flashback. O Jace tinha estado em Thunder Junction, tipo, coisa de 9 anos antes. Na época que ele trabalhava pro Tezeré, lá em Agents of Artifice. E ele sabia desse Vault. E a Temio sabia desse Vault também, porque ela colecionava histórias, né? E a Temio tinha contado pro Jace, antes dela morrer, o que tinha nesse Vault, saca? Aí o Jace e a Vraska resolvem que eles vão invadir o Vault pra pegar o que tá lá dentro. Porque até a gente comentou semana passada que a Vraska fala que o que tá no Vault é a única forma de consertar tudo, né?
Isso.
E tem bastante um papo sobre a Fênix e tal, porque a mãe do Jace usa umas penas de Fênix pra curar eles e tal.
É, eu achei legal essa ideia.
Sim, eles meio que sacam, tipo, que já que o multiverso tá fudido, meio que a única forma é queimar tudo e fazer um multiverso novo, sabe? Aí, enfim, aí mostra eles fazendo o plano lá do Oco e tal, que é basicamente a historinha de Thunder Junction. E aí mostra eles depois do final da história de Thunder Junction, que eles pegaram um bebezinho Fomori. E aí o Jace estabelece um link telepático com o bebê, né? Aí o bebê fala que ele chama Lute. Até tem a cartinha do Lute, que é o Jace, a Vraska e o Lutezinho, assim, uma bonita, tipo uma foto de família, né? E dentro da cabeça do Lute tem um mapa de todo o multiverso e de todos os Homem-Paths, pra onde cada Homem-Path leva entre os planos, sabe? Tipo, um mapa de todos os planos do multiverso. Eu achei isso aí, assim, surreal, sabe?
Isso é doideira, é muito da hora.
E é uma forma... É muito da hora. E, assim, é uma forma do Jace da Vraska não precisar mais se separar, né? Porque a Vraska não pode fazer Planeswalk, mas eles podem pegar os portais e, tipo, seguir juntos e tal. E dois... Certamente eles vão achar algum lugar que é, tipo, o fim ou o começo do multiverso, que eles vão conseguir, tipo, destruir tudo e começar de novo, saca? Então, assim, achei muito doido. É um bichinho. E aí, isso aí me levantou mais questão sobre os Fomori ainda, saca? Tipo, eles são antigos e são tão foda. Então, eles têm esse negócio de fazer nave que cruza os planos, porque eles já têm, tipo, essa consciência do multiverso dentro da cabeça deles, sabe? Eu fiquei, assim, pirando, velho.
Sim.
Tipo... Será que todos os Fomori são assim, ou o Lute é um Fomori especial, e sei lá o que vai virar daqui pra frente.
É, se todos os Fomori são assim, fodão, tipo, cadê eles, né, o que aconteceu com eles e tal.
Sim, não, muito da hora. Leiam mesmo, assim, galera, quem puder, mega recomendo, foi, tipo, duas das melhores Lord Magic, assim, muito tempo, bagulho muito bem escrito, muito da hora, arrepiei pra caralho lendo, genial.
E eu fiquei bem assim, tipo, caramba, será que o final do arco do Homem-Pet vai ser, tipo, o multiverso contra o Jace, sabe? Ia ser loucura isso aí, hein?
É, então, o Jace vai ser o novo vilão, sabe, da história.
Isso, tipo... ele vai ser o novo vilão, não sei.
Isso que é legal.
Será que ele ainda tá corrompido pela Phyrexis de alguma forma? Porque ele ainda tá com uns cabos, né? Ele ainda tá meio um pouco estranho, né?
É, isso aí eu acho que passou, se pá, viu? Essa teoria aí do... Eu acho que não é bem isso, não é bem Phyrexia, sabe? Eu acho que genuinamente ele e a Vraska acreditam que estão fazendo certo, só que todas as outras pessoas do multiverso não concordam, sabe? Sim. Então acho que é até mais interessante que eles sejam os vilões dessa forma, saca? É tipo, é mais interessante do que o Nicol Bolas, ai, quero virar um deus. Ou a Elesh, ai, quero conquistar todo o multiverso. Tipo assim, eles têm uma motivação que na cabeça deles é o certo e o justo, mas eles estão, tipo, eles, todo mundo tá contra eles. Achei bem legal, é bem legal, na moral.
É que eu fico pensando se essa coisa na cabeça deles, que eles... Se eles só não chegaram nessa conclusão por terem sido infectados anteriormente, sabe? Mas não entendi. Sei também, vamos ver pra onde a lore vai levar. Mas, assim, muito boa a lore mesmo, né? Recomendamos aí que você leia. E é isso, né? Falamos bastante da lore, já falamos do Remix Draft. Acho que finalizamos esse assunto. Estamos agora à espera dos próximos capítulos, né?
Sim, é Blumborough daqui uns meses.
Boa. Então, enquanto o Blumborough não vem, esse nome vai ser difícil de falar também, Blumborough. Vamos analisar as signposts aí de Thunder Junction. Bem, então vamos lá, assunto principal da nossa semana, vamos analisar todas as signposts, são duas de cada combinação de cores, hein? Então vão ser, quantas cartas? 10 cartas aqui pra fazer? Não, 20 cartas. 20 cartas.
E vamos falar do main set também, mas hoje eu tava olhando a bonus sheet lá, e a gente tem 20 incomuns na bonus sheet, que são as cartas que a gente vai ver mais, são duas de cada cor, monocolor, e tem mais uma dourada. De cada combinação de cor. Então, tem bastante, assim. Acho que é mais uma edição que achar a lane aberta e tal. É bem importante, né?
Talvez o próximo episódio a gente possa cobrir isso também, né?
Uhum.
Fala aí se você que tá ouvindo aí, ó. Que, você quer que a gente cubra isso ou não? Manda aí pra gente. Pra gente saber aí, se galera. A gente cobre isso ou não.
O que vocês querem ouvir semana que vem.
Então, vamos começar os trabalhos aqui. Começar com a cor Azorius, né? A primeira carta que nós temos aqui é a Jane Lightfoot Sky Explorer. É 2, branco e azul, por um 3-3, uma criatura lendária humano scout com voar e vigilância. Então, 4 humanas, 3-3, voar e vigilância. E aí, no começo da sua etapa final, se você não tiver conjurado nenhuma mágica da sua mão, você compra uma carta. Olha só, hein?
Esse turno. Isso. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com os tipos, não. Só quando for, tipo, Outlaw, sabe? Que
é a única coisa tipo Outlaw. E a gente fala, é um Outlaw, sei lá.
É, sim. Sim.
Verdade.
Mas enfim, a gente vai ver a outra signpost, já adiantar, pra discutir o tema, que é o Wrangle of the Damned. 3, branco azul, 1-4, flash. Começou a etapa final, se você não conjura a mágica da sua mão esse turno, você cria uma ficha de espírito 2-2 com voar. Então, basicamente,
legal
tem dois também. Jeitos de trigar essas cartas, né? A primeira é você ter várias cartas com flash, não fazer mágica no seu turno, só fazendo turno do seu oponente. A segunda é plot. Se você gasta seu mana plotando, ou se você tá castando as cartas do plot que estão no exílio, elas não estão na sua mão, né? Então você tá trigando também a Jane Lightfoot ou a Wrangler of the Damned aí.
Quando você plota a carta, você é conjurado como você conjura ela ou não? Você só exila ela da sua mão?
É, plotar é pegar ela, pagar o custo e exilar ela da mão. E aí, você conjura ela num turno seguinte, você tá conjurando ela do exílio, porque ela fica exilada quando ela tá plotada.
Perfeito.
Então, é isso. É um jeito de gastar seu mana, trigando essas cartas, é plotar cartas. E também, se você tá castando as coisas do plot, você também tá trigando isso aqui.
Sim. Dito isso, inclusive artes belíssimas aí das cartas, mas dito isso, e aí? O que você achou, não só do tema, mas das cartas em si? Porque, por exemplo, a Wrangler of the Damned, 5 manos por 1/4, né? Tipo...
Essa Wrangler eu achei meio cara demais, sabe? Tipo, beleza, ela tem o potencial de fazer um 2-2 todo turno, mas a questão é tipo assim, pô, eu vou passar no turno 5... E aí, beleza, mesmo que eu já tenha uma gem da vida, né? Aí eu faço ela no final do turno do meu oponente, eu desviro e passo de novo, ganho um 2-2. Você ainda tá falando, tipo, de 3-6 de stats, sabe? Uhum. E você precisa meio que montar ao redor. 3-6 de status por 5 mana também não é aquelas coisas, sabe? O corpo dela não é muito bom. Eu achei que essa Wrangler é, tipo, uma das piores signposts, assim, de todas as cartas que a gente vai ver hoje, sabe?
Sim.
E a Gen é ok, é razoável, é um payoff razoável. O que me pega é que ela é um pouco menor, assim, do que o desejável pra curva. E você nunca vai trigar ela própria no turno que você faz, sabe? Sempre você tem que, tipo, fazer ela, e aí desvirar com ela, e aí passar com seu mana pra ela, tipo, te dar essa carta de volta, sabe? Então, assim, Talvez essa estratégia seja melhor do que parece, porque plot parece insanamente bom e tem várias cartas com flash na edição que deve jogar legal com isso.
Isso que eu ia falar, depende um pouco do suporte, né, que elas vão ter, né?
É, eu acho que elas têm bastante suporte, só que as duas cartas me parecem um pouco abaixo da curva, sabe?
Sim.
Tipo, essas duas não me agradam muito, assim. Eu boto fé que talvez o resto do deck até seja bom, até seja coerente, mas esses dois payoff aí não me interessaram muito não, na real.
É porque o que que acontece, ouvinte? Às vezes você, olhando uma dessas cartas, você pode até pensar assim, nossa, 5 mana, 4, meio ruim, mas aí todo turno eu vou ganhar um 2-2, pô, legal. Só que você não vai ganhar todo turno um 2-2, porque você vai conjurar essa carta por 5 mana e, sei lá, vão te responder com uma remoção de duas, né? Sei lá.
É.
Fazer alguma tem uma coisa, né? Também... Vai obrigar você a conjurar mágica, sei lá.
É isso que você falou. Mas essa questão de remoção, as remoções nessa edição em geral, as comuns, pelo menos, são bem ruins, viu? Não sei se você deu uma olhada, assim, mas, tipo, não tem basicamente nenhuma remoção comum que empolga, sabe? Essa edição me tá dando uma vibe Kamigawa Neon Dynasty, assim.
Eu não olhei. Não olhei a edição como um todo. Tô focando nas signposts aqui, tô esperando. Eu olhei mais algumas criaturas que a gente foi compartilhando no grupo do que remoções e mágicas e tal.
É, então, a hora que terminou de spoiler as comuns, eu olhei as remoções comuns e tipo assim, nossa, não tem nada muito OP, sabe? Eu até achei que as remoções iam ser acima do... bem pushed por causa do power level das criaturas, mas é tudo meio merda, assim. Então, eu tô com uma vibe bem Kamigawa, tipo, remoção é meio irrelevante, você quer focar em fazer o seu jogo, sabe?
E aí eu posso até falar um pouquinho, linkando com o episódio passado, né? Criaturas verdes que estão um pouco acima do rate, pelo que a gente tem visto, né? E às vezes com ward, com muita criatura com ward, né? E com remoções ruins, isso torna a cor interessante até, né?
É, vamos lá, galera. Dimir, então. A gente começa com uma referência, uma carta antiga, que é Intimidation Campaign. Pra quem lembra de Guilda Javinica, tinha Disinformation Campaign. Então é em color azul preta. É um encantamento que quando entra, cada oponente perde um de vida, você ganha um de vida e você compra um card. E aí toda vez que você comete um crime, você pode devolver a Intimidation Campaign pra mão de seu dono. É uma engine, sabe? Essa carta aí em guilds era insana. Só que também o oponente descartava uma. Essa aqui você só compra só, sabe? É uma forma de você ficar comprando carta, mas tipo, será que você vai ter tempo pra isso? A edição como um todo parece que bloquear é um pouco melhor, assim, do que normalmente, sabe? Tipo, tem bastante carta com mais resistência do que poder. Então, eu vi gente comentando isso. Tipo, deck defensivo parece um pouco melhor nessa edição do que a gente, tipo, se acostumou nos últimos anos, sabe? Mas isso aí me parece bem devagar. Claro, se tiver todo o tempo do mundo, só ganha o jogo, sabe? Mas o que me preocupa também, a gente vai ler outra carta. A ideia é que, tipo, o arquétipo, pelo menos que a Wizard tá falando, é que é crime control, sabe? E só que as remoções serem ruins não anima muito, né? A entrar nesse plano aí de, ah, eu vou responder tudo, mas suas remoções é tudo meio merda. Aí fica meio complicado tentar responder as coisas, manter a mesa vazia e ganhar numa Intimidation Campaign, sabe? Mas é, card advantage.
O nosso outro signpost é o Lazave, Familiar Stranger, 1 azul e preta também, 3 manas, 1/4, ele é um shapeshifter, e quando você comete um crime, você coloca um marcador +1/+1 Lazave, e aí você pode exilar uma carta de um cemitério. Se foi um card de criatura que você exilou desse jeito, você pode fazer com que o Lazave se torne a cópia daquela criatura até o final do turno, e essa habilidade triga apenas uma vez a cada turno.
É um corpo ali que vai bloquear, vai crescer, eventualmente vira a coisa que vai ganhar o jogo, sabe? A gente tem que ver como é que vai funcionar isso aí. Acho que pra esse arquétipo funcionar, bloquear tem que ser bom mesmo. Tipo, você não vai poder contar muito com suas remoções, sabe? É, mas a gente tinha uma edição, tipo, Ixalan bloquear era bom, mesmo a remoção sendo meio merda, então não acho que é tão, tipo, fora do plausível, assim, que isso aí funcione.
É, eu vou falar que, assim, se fosse pra juntar duas palavras-chave num arquétipo, control e cometer um crime são perfeitas na minha cabeça, sabe? Porque você, quando você tá jogando de control, o que mais você faz é ficar cometendo crime ali, né? Dando target nas coisas das pessoas oponentes. Então,
sim.
Pensando na estrutura do Magic, parece legal. Se vai funcionar? Eu não sei. Eu estou animadíssimo.
Quando não, né? Hand do canal eu countero.
É, eu fiquei canal, animadíssimo
eu cometo crimes. Com essa ideia aí.
Eu cometo crimes.
É.
Não posso falar. Não vou pôr esse canal, não. Senão eu tô lascado aí.
Vamos lá. A cor dos jovens. Rakdos. É, começando com a criatura lendária. A Coqueluche entre os jovens, Rakdos. É, Vile Smasher, Glifo, Grenadier. Pra quem não reparou, a gente tem uma criatura lendária por combinação de cores, tá, galera?
Ah, é.
É, o Vile Smasher é preta vermelha, é um 3-2. Ele é um fora da lei, é um mercenário. E toda vez que outro fora da lei entra no campo de batalha sob seu controle, Vile Smasher causa um ponto de dano ao oponente alvo. Ou seja, ele também comete um crime.
Ele
toda vez que entra um fora da lei, ele tá cometendo um crime. E assim, 2 mana 3-2, tipo, acima da hate. E não, o cartinha é maravilhosa. O Vile Smasher eu achei incrível.
Achei bem maneiro também. É, parece que tem bastante suporte pra mercenários, pra foras da lei, na verdade, né, como um todo. A outra signing post é o Knife Point, né, na ponta da faca. É, a gente acho que tinha falado, né, que é forró risca a faca aí, ó. Só os Outlaw lá.
É, só os
da Fazenda de Renascer lá, os Damião da vida. É, incolor, preta, vermelha, por um encantamento. Enquanto for o seu turno, criaturas que você controla têm iniciativa. Sempre que você cometer criaturas um crime,
não,
você
fora
cria...
da lei.
Foras da lei, isso, desculpa. Foras da lei que você controla tem iniciativa. E sempre que você cometer um crime, aí você cria um mercenário, que é a ficha padrão aí da edição. Que é aquele 1/1, mercenário vermelho, que tem vire. E uma criatura que você controla ganha mais 1/0 até o final do turno, ative apenas como feitiço. E essa habilidade só triga uma vez por turno.
Tá muito bom. Você tem seu Vile Smasher, tem seu Knife Point, você faz um fora da lei, ele dá um ping, aí o ping tá cometendo crime, você faz um mercenário, você dá outro ping. É, parece
bom. Tem uma maquininha aí interessante, né? Uhum. Eu acho que ela demora um pouco pra engatar. Eu vou dizer que ela parece, sabe o quê? Parece um trem Maria Fumaça.
Uhum.
Começa
Tchico. É que Knife Point é meio osso, 3 mana e não tem impacto nenhum no board imediatamente, né? Mas...
Melhor fazer um 3 mana 2-2.
É, então. Mas assim, esse payoff aí, todo crime depois você ganhar um mercenário, isso aí vai, tipo, acumulando legal, sabe? E esse negócio do mercenário de pumpar só o ataque funciona muito bem com a primeira linha também de dar iniciativa, né?
Mais uma vez que parece que Rakdos vai ser assim, ó, você nunca vai bloquear com esse arquétipo. Se você estiver bloqueando, você ver. Tá errado, né? Não sei.
Vamos ver. Veremos. Mas tem coisa.
Mas eu tô gostando dos arquétipos até agora e das cartas também, viu? Cartas feitas com mecânicas criativas, gostei das ideias. Algumas, assim, coisas que a gente já viu no Magic, claro, mas tô curtindo, tô achando legal.
Da hora.
Ó, próxima carta aqui, vamos pro Gru, né? O próximo arquétipo, que é o Cactus Folk. Surshot, né? O tiro certeiro. 2 vermelho e verde por um 4/4 alcance e é um fora da lei. E tem o Ward 2. Beleza. 4 mana, 4/4, alcance e Ward 2. No começo do combate no seu turno, outras criaturas que você controla com 4 ou mais de poder ganham atropelar e ímpeto até o final do turno.
É, então. Interessante, né? Tipo, status bom, ok. Ward 2, ok. Tem uma habilidade defensiva e vai ser meio difícil pro seu oponente tirar isso aí no turno que você faz, né, por causa do Ward. E aí desvirou com o Shuri Shot, qualquer Shonker que você fizer no próximo turno já vai entrar atacando com atropelar, sabe?
Sim, é. O fato dessa carta ter o Ward 2, eu acho que ela torna ela, assim, muito boa. Muito boa.
Sim.
Porque...
Essa é a fita que eles buscaram dessa edição, né?
Tipo, sim.
É a forma que você resolve o problema dos Shonker Verde, é botar o Ward, sabe? Botar alguma forma de proteção. Porque aí não fica, tipo, a gente fala, ah, drop 4 sem ETB é muito ruim, porque você toma aquela remoção e cai muito pra trás. Bota o Ward 2, soca o Ward nas coisas.
Que, inclusive, antes, muitas das cartas verdes vinham com Hexproof mesmo, né? Era uma habilidade muito da cor verde também. A gente tem várias edições, exemplos disso. Só que Hexproof é uma habilidade que não é muito interativa, não é muito interessante, né? Ward é melhor.
É, sim. Hexproof já é resolver esse problema, só que demais, né?
É, resolveu demais.
Sim. E a outra side post é a Jolene.
Olha
a Jolene aí. E seu cavalo cobra.
Toca aí a música da Jolene rapidinho, só um trechinho.
Então, em color verde vermelha, 4-2, ela é uma mercenária, uma fora da lei. Toda vez você ataca com uma ou mais criaturas, poder 4 ou mais, você cria um tesouro. E em color vermelha, sacrifica um tesouro, ela causa 1 de dano a qualquer alvo.
qualquer alvo.
Interessante.
Pô, interessante.
Interessante. Então faz mana, transforma seus retângulos em ping. É uma criatura de 3 mana, 4 de poder pra ligar o seu sonequinha, né? Pra você já atacar no turno 3, sabe? Eu acho que Sim. isso é bem importante também.
Eu adorei que ela tá dando um socão de Asterix e Obelix, né? Mandando a pessoa pra lua ali. Piu!
Que ficou só as botas só. É muito bom, muito bom. Ah, então é isso. Tipo, ela dá o socão, manda a pessoa embora e ela é plano em pugilista. Ela, tipo, o tesouro que ela tá ganhando é tipo as botas que ela tá roubando, sabe? Aí ela vende as botas e faz uma grana. Ainda, da hora, achei da hora.
Eu gostei, achei legal essa intersecção de arquétipos, né? As duas signposts group também são foras da lei, né? E aí conversa com Rakdos e tal. Interessante.
Uhum. Aí, vamos ver, né? Esse tema de poder 4 mais existe aí faz 1000 anos. Agora parece que, tipo, resolveram legal, sabe? Porque a gente tem uns bichos atraentes, tem esses ward aí e tal. Essas duas signposts são muito interessantes. Então vamos ver se finalmente é a hora do Gru brilhar no draft.
E agora vamos falar sobre aquela combinação de cores que eu adoro, a Boros Verde.
Boros Verde, Selesnya, falando sobre montarias, né? Em teoria, é um tipo de montaria. E veículos, em teoria, também, mas a gente tem aqui, acho que um ou dois veículos na edição. A primeira signpost é a Miriam, Verde Whisperer. Ela é uma verde branca, 3-2. Enquanto for seu turno, suas montarias e veículos têm Hexproof. E toda vez que uma montaria ou veículo que você controla ataca, você coloca um marcador +1/+1 nela.
Eu achei isso aí forte.
É forte.
Bem legal, se tiver. Bem forte.
Interessante, você não precisa... A sua montaria não precisa estar...
Tá... Montada.
Saddle, tipo, montada, pra ganhar um marcador. Eu não sei se tem... não tem montaria de turno 1, mas enfim. Se tivesse uma montaria drop 1, você fazer na 1, já atacar na 2, ganhar um marcador, o bagulho ia ser louco, mas não tem.
Já fica, às vezes, um pouquinho lento, né? Mas ela é um 3-2 por duas manas. Ela
é
um 2-1,
3-2. E vai proteger suas outras cartas também de remoção. Tipo, ela tira o risco de... eu vou montar aqui, o oponente vai dar uma remoção na minha montaria antes do combate, eu tomei um tempo loss, sabe? Ela elimina esse risco aí.
Me parece uma boa carta. A outra signpost é Congregation Grief, 1 verde e branco por 1/4 voar e lifelink. E é uma montaria. E sempre que essa criatura atacar enquanto estiver montada, ganha +X/+X até o final do turno, sendo X o número de montarias que você controla. E a cela é selar 3, né? Selar, talvez, montar 3.
Selar, bota fé. Sim, 3 é bastante, só que o payoff aqui é insano, né? Tipo, bater... Ela conta ela mesma, então ela vai atacar no mínimo 2-5 e voar lifelink, uma combinação muito forte. E, tipo, vai ser difícil de bloquear, né? Porque ela tem uma resistência enorme.
A Miriam monta ela já, né?
E aí tem que ver, tipo, as montarias. O que é bom na curva, sabe? Quais montarias você quer? Porque montaria tem um negócio também, tipo, de retorno decrescente, né? Se tiver muitas montarias, você não pode ficar montando todas. Mas quantas montarias são boas por si só na curva... você poder maximizar o Congregation Grief, sabe?
Sim. E quantas montarias só são boas quando estão montadas, talvez, também.
Exatamente. Essa é a diferença.
Beleza. Selesnya ainda parece um arquétipo um pouco nebuloso pra mim nesse sentido, assim. Se... O quão claro vai ser esse plano de jogo, né? Elisa, então vamos lá falar de Orzhov agora aqui. A primeira signpost que a gente tem é o Barão Bertrand Greywater. 2, branca e preta. Uma criatura 3/4. Sempre que uma ou mais fichas entrarem no campo de batalha sob seu controle, você cria uma ficha 1/1 de vampiro, que é um mercenário que tem lifelink. Essa habilidade triga apenas uma vez por turno. Aí você pode pagar 1 e preta, sacrificar outra criatura ou artefato e comprar uma carta.
Só uma pequena correção, a ficha é ladino, tá? Mas enfim, a ideia é essa, um vampiro com lifelink.
Eu falei mercenário, mas eu quis dizer fora da lei, desculpa.
Fora da lei, isso, é um fora da lei.
É um fora da lei, é um vampiro ladino e automaticamente ele é um fora da lei,
Interessante é como mais fichas, então conta criatura, conta tesouro, tudo, né? A gente tem bastante tesouro nessa edição e tem as fichas mercenário, tem que ver exatamente o que faz ficha no branco e no preto.
É que só cria uma por turno, né?
Ah, sim, mas você não precisa muito mais disso, né? Eu não sei... O que tem jeitos de fazer ficha instant speed também, sabe?
Um morcego melhorado, 4 manas, 3/4.
Pac-Man 3/4.
Que faz ficha e te dá um... Ainda compra uma carta ali.
É um corpo razoável e pode fazer bastante material na mesa no deck correto. E ainda pode comprar carta. Tipo, imagina um Mardu que você usa o encantamento lá de cometer crime. Fica botando mercenário. Aí você bota duas fichas. E aí você tem jeito de cometer crime no turno do seu oponente também. Tem algumas formas, sabe? Então, assim...
Se você conseguir trigar
é uma build around,
no assim. Turno que ele cai na mesa, é bem forte, né?
É, sim. Tem que ver se tem alguma coisa assim, né? Que, tipo, você já pode jogar ele e já fazer uma ficha. Não sei. Tem que ver o spoiler
alguma mesmo. Uma coisa plotada.
Essa é uma build around que precisa de... precisa de mais trabalho, saca? Você tem que ter um deck mais sinérgico, assim. Não uma carta genericamente boa.
Isso.
Tipo, acho que a outra signpost é mais genérica, assim. Que é o Ruthless Lawbringer. Em color branca-preta. É um 3-2, fora da lei. E quando entra, você pode sacrificar outra criatura. Quando fizer, destrói permanente alvo que não seja terreno. É claro, idealmente
você tá
sacrificando fichas, né? Mas também, se tiver um bichinho com ETB ali, que já fez a coisa. Eu acho que a gente não tem aquele 2 mana 1, o oponente descarta quando entra nessa edição.
Não, mas tem um que é um bom fodder, que eu acho que é 1 mana 1/1, que quando morre faz outro 1/1.
É verdade, faz um mercenário, tem isso mesmo, é verdade. É uma coisa interessante.
Então, uma boa carta pra usar com isso aí, é.
Então resolve também nesse caminho de sacrifice, né? Como a gente falou, os temas são bem constantes no Magic. É interessante, a gente tem que ver assim, o suporte na prática, mas tem um potencial.
Eu gostei. Eu acho que é como você falou, o hate do arquétipo, como um todo, não parece ser muito grande, mas a sinergia parece ser muito importante. Então, se tiver aberto, acho que vai ser um deck muito forte, pelo que tá parecendo, assim.
Sim, vamos ver. Isetão, a gente comentou dessa carta semana passada, eu tô de cara. Crown, Violente Cacophony, 2 azul-vermelha, 2/3, voar. Quando você conjura sua segunda mágica a cada turno, coloca o marcador +1/+1 no Crown e compra uma carta. Então, como a gente já comentou, plot, né?
Uhum.
É o negócio. Plot na 3, Crown na 4, já é um 3/4 voar, compra uma carta, e aí o oponente tem que revolver, senão vai fazer a festa também.
Isso aí, em vez de você falar Vral, você fala Crown!
Crown, é!
Aí a outra signpost é Slick Sequence, azul e vermelha por um instante. E aí ela causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. E se você tiver conjurado outra mágica esse turno, você também compra uma carta.
Nossa, isso aí ligado é excelente, né? 2/2 de dano dá um draw, sabe? Então, esse deck vai ser bem sobre isso, assim. Você tem que pegar os plots muito alto e sequenciar corretamente suas cartas, sabe? Pra tirar o máximo proveito delas. Eu, pessoalmente, acho que é o arquétipo que eu tô mais interessado, assim. Tipo, parece mais divertido, pelo menos, olhando essas duas signposts aí.
É, uma coisa interessante, já saiu o post do nosso queridíssimo, maravilhoso, lindo, gostoso, Sierkowicz, falando das emoções.
Ah, é verdade.
Né? Esse, o Sierkowicz,
sim,
que
é verdade.
Sempre coloca lá no Twitter um grande field falando sobre as emoções do formato. Isso ajuda demais a gente entender o formato. E ele falou sobre remoções de 2 de dano, né? E remoções de 2 de dano são bem boas nessa edição, né? Tem muita coisa que pega com 2 de dano, né? Na verdade, até 4 de dano ali meio que é o topo ali das remoções no geral, né? Tipo, existem criaturas com 5 de resistência, mas existem, mas não são muitas, né? A maioria vai até 4, pelo que eu entendi.
As comuns vão todas até 4. Uhum. Aquela incomum 2 mana 5 de dano mata 100% das criaturas comuns da edição, saca? E 4 de dano mata, tipo, 94 das comuns, 93 das incomuns. Então é um número bem chave, o 4, né? O Magic Number, parece. Uhum. E esse 2 de dano mata metade das coisas também, assim, sempre vai ter alvo, né? O que ele apontou é que, tipo, tem pouco bicho X1 na edição.
Pouquíssimo.
Tem pouca criatura com resistência 1. Então, tem uma trickzinha preta que é 1 mana, dá +1/+1 criatura sua, -1/-1 pra uma criatura do oponente, sabe? Uhum. Parece pior, assim, porque tem menos alvos nesse set do que numa edição regular. É bem legal, é diferente o tamanho das criaturas. Tipo, tem pouca criatura grande, sabe, nessa edição.
Sim.
Então, os Shonker Verde, que tem um tipo de proteção, né? Parecem ser bem interessantes também.
Fortes. É tipo, 5 de resistência é uma resistência já bem interessante. 6 parece ser, tipo, parar qualquer coisa, né? Não sei.
Sim, tipo isso. É, tem uma comum que dá 6 de dano vermelha, mas é 5 de dano, sabe? É 5 de mana, é aquela comum clunkerzeira, assim. Então, você matar uma criatura com 5 de resistência, é só as mágicas pretas, só as outras coisas não encostam. Isso é bem interessante.
E tem muita carta, pelo que eu vi também, que tem o poder maior que a resistência, né? Tem muito 3-2 na edição e tal.
Uhum.
Aquelas cartas um pouquinho acima da rate e tal. Bem interessante essa edição, né? E aí fica aí a dica pra você que tá ouvindo. Vai lá dar um like lá no fio do Circovitz. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Você pode dar uma estudada aí nas remoções também. Mas basicamente é isso. As remoções de 2 de dano já são boas. Vão pegar boa parte das criaturas. 3 de dano já é uma remoção bem premium. E 4 de dano, você consegue matar praticamente qualquer coisa, né? Vai ter sempre uma outra exceção, mas no geral é quase uma remoção incondicional.
Isso. 3, a gente tem uma vermelha comum que 3 mana dá 4, isso. Sabe? Uma rate bem boa.
Vermelha assim. Comum, hein, gente? Não mostrem com essa carta não, que parece ser boa. Tudo bem que é como a gente falou, né? Muita criatura tem um ward, muita carta tá fazendo retângulos, né? Isso piora remoções, uhum. Porque, né, você vai estar tá usando uma carta pra retirar um corpo da mesa, sendo que ele deixou outros, né?
Sim, já gerou valor, já gerou uma carta, etc. Mas, enfim, vamos ver como é que isso vai jogar.
Por falar em valor, vamos falar aqui de Golgari, que parece que quer jogar no valor, quem diria? No grind.
Então, né? Criaturas do cemitério, quem diria? Manda aí.
A primeira é a Badlands Revival. 3 preta e verde, um feitiço. E você retorna uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha e também retorna uma permanente do seu cemitério para a sua mão.
Incrível, isso é uma rate muito boa para um reanimate, né?
Bem boa.
Tipo, 5 mana reanimate é o que a gente costuma ver nas edições, normalmente meio paia.
Essa compra uma carta.
Mas além de reanimar coisa pro jogo, você comprar uma carta é muito bom.
Você compra a melhor carta do seu cemitério, sabe? Não é só a criatura, uhum. Tipo... Ah, quero um encantamento que é bom, quero, sei uhum. lá, um artefato.
E aí, claro, você vai querer assimilar, né? Além de trocar criaturas em combate, que é o jeito natural de você jogar criaturas do cemitério, você também tem umas coisas de self-mill nessas cores, então é bem interessante você enchendo seu cemitério e tirar o máximo valor da Badlands. E da nossa outra signpost, que é o Rootstain Honesto. Em color, preta, verde, 3/2. É um fora da lei, um Arlok. Uhum. Quando entra, você devolve um card de criatura do seu cemitério para sua mão. E as suas mágicas de criatura custam 1 a menos para conjurar.
Nossa, tipo, quente, hein?
Quente. Quem é coveiro, sabe?
Nossa, melhor coveiro de todos. 3 mana, 3/2. Devolve ainda... Nossa senhora, que forte.
E essa coisa das criaturas custar um menos também é muito bom pro seu Golgari, que você vai querer ter um deck cheio de criaturas, né? E você tem umas Shonker, então o seu mana termina sendo meio que o seu gargalo ali pra poder jogar suas cartas, e o Rootstain ainda te ajuda nisso, fazer uns double spell mais cedo e tal. Essa carta é fantástica.
Legal, gostei do Golgari, hein? É interessante. Acho que vai um pouquinho na linha ali do Orzhov, sabe? Você tem que trabalhar pro deck funcionar, tem que, né? Uhum. O deck tem que fazer sentido, o rate puro das cartas talvez não sejam suficientes, mas bem interessante.
Uhum. Que eu acho que é mais fácil, assim, você, tipo, ter um self-mill incidental e trocar as coisas e fazer essas mágicas muito poderosas, sabe? Esses 2/1 absurdo, assim. Então, eu botei bastante fé no...
Até porque o verde tem essas mágicas poderosas, né? Esses chonkers e tal.
Os chonker verdes, exatamente. Aí, eu tô botando fé no Golgari nessa edição. Geralmente é meio pai, assim, mas eu acho que parece que dessa vez fizeram certo também, sabe?
Pô, vamos falar aqui de um arquétipo que, pela signpost, eu acho que as cartas comuns em comum são boas. Mas as signposts não me empolgaram muito, que é o Boros, só que o Boros branco agora, não o Boros verde mais, o Boros Boros. Qual a primeira carta?
Ertajaw, Frontier Mentor. 2 vermelha branca, é uma 2/4, quando entra você faz a fichinha de mercenário, e toda vez que você ativar uma habilidade que tem como alvo uma criatura jogador, você copia aquela habilidade e você pode escolher novos alvos para a cópia. Então, basicamente, ela por si só dobra os seus mercenários, né? E é claro que você pode ter outras coisas no deck que se importam, mais habilidades ativadas, mas em geral acho que vai ser os mercenários.
Lembrando que não é habilidade, não é ETB, né? Ele é habilidades ativadas,
Ativadas.
Tem alvo, né?
Lembrando, galera, o que é uma habilidade ativada? É qualquer coisa que tá na sintaxe. Custo, 2 pontos, efeito. Tipo, a habilidade do mercenário. Vira 2 pontos, criatura alvo ganha +1/+0. Isso são habilidades ativadas. Não confundir com trigger, com nada do tipo. E Esse negócio de dobrar seus mercenários eu achei bem potente, assim. Especialmente você conseguiu fazer, tipo, um antes da Erta Joe entrar, sabe? Você fez, sei lá, o novo Printing Champion no turno 3.
Isso, já tinha pensado nele. Joe,
é. Já tá ativando e dando dobrado. E é legal também porque você pode tanto dar o mais 2, mais 0 pra uma criatura com ela em jogo, quanto você pode dar mais 1, mais 0 pra duas criaturas diferentes, saca?
É verdade, achei porque triga duas vezes, né? Não é, não é que dobra, né?
Sim. Aí, claro, ela por si só é uma hate legal também, 4 mana, 2, 4, mais um retângulo, 1/1, tipo, ok, de stats, 3, 5, né? E aí é isso, quanto mais coisa que ela dobrar, se tiver no seu deck, melhor essa carta vai ser, sabe?
Entendi. A próxima que sai em post do Boros é a Form Boss, é isso? X vermelha e branca, um feitiço, bem simples, hein? Cria X mercenários 1/1 com a habilidade lá de dar o buff.
Eu, pessoalmente, achei horrorosa. De todas as 20 signposts que a gente tá lendo, essa é a pior de longe, assim. Porque, tipo, você tá pagando...
Muito ruim, é.
4 mana pra fazer 2 mercenários, 6 mana, que é um caminhão de mana, pra fazer 4 fichinhas, sabe? Tipo...
Não dá muito ímpeto, ineficiente. Sabe? Não faz nada demais, sei lá.
É, achei bem ineficiente essa carta.
É, então, não gostei, não. E a Erta Jaw, eu achei realmente, assim, né? É meio ok, mas, sei lá, eu fiquei um pouco pé atrás dessa ideia de... Ficar copiando o efeito de mercenário, sei lá.
Sim. É, será que Boros não vai ser um dos melhores decks dessa vez? Tipo, como
vamos, tem sido? Vamos ver.
Porque também tem um negócio que tem muita carta branca que parece mais defensiva do que agressiva, sabe? Dessa edição
tem,
também.
Tem bastante mesmo.
Então, eu tenho a impressão que, tipo, Boros, se pá, vai cair um pouco pra trás, assim. Mas, lógico, a gente tem que jogar pra ver.
Olha, eu vou falar agora que esse próximo arquétipo eu já gostei, hein? Eu sempre gosto de sim, que não tem jeito.
Sim.
O primeiro a sair post é o Dr. Aurloch Grizzly Genius. É um urso. É verde e azul por 2/3. E as mágicas que você conjura do seu cemitério ou do exílio custam 2 a menos pra conjurar. E plotar cartas da sua mão também custam 2 a menos. Isso eu achei muito forte.
Essa carta é ridícula. Tipo, o cenário que você faz lá na 2, seu oponente não mata, ela é uma 2-3, tipo, já é um corpo acima da curva.
Agora, o cenário que você faz ela na 3.
Não, é, você faz ela na 3 e já plota outra coisa, ou você faz ela no turno 2, plota duas coisas no turno 3, sabe?
Sim, tipo, duas coisas.
De mana, assim, absurdo, absurdo. Ela gera muito mana pra você.
É muito mana.
Eu amei essa carta.
É, muito forte, viu? Eu achei, assim... Você falou que tá interessada no Izzet, né, pra ficar plotando. Eu tô interessada aí no Simic pra ficar plotando.
É, são as duas combinações que mais se importam, né? Mas, assim, genial esse doc, vai fazer muito mana. E aí tem umas coisas também de castar de cemitério do exílio nessa edição. Tipo, quando você tá plotando, você não paga o custo, né? Mas a gente tem, por exemplo, aquele novo Snapcaster lá. E quando entra alguma coisa, ganha flashback. Ele também, incidentalmente, vai reduzir o custo da mágica que você der flashback, sabe? Então, tipo... Faz mais coisa ainda, de vez em quando. E a outra signpost é Make Your Own Luck. 3 verde azul, feitiço. Você olha os 3 do topo do seu grimório, os 3 cards. Aí você pode exilar um card que não seja terreno dentre eles. Se o fizer, ele se torna plotado. E coloque o resto na sua mão.
Eu achei muito bom isso também.
É, qual que é o problema dessas cartas? 5 mana draw 3. É que você não tá afetando o board, né?
Sim.
Essa aqui você não afeta o board imediatamente, porque você tá plotando, mas ainda assim você já recuperou um monte de mana de volta, porque pode ser, tipo, qualquer carta de qualquer custo, sabe? Então, você faz isso aqui, no seguinte você vai ter um Shonker grátis e você ainda deu um draw 2, sabe? Tipo, fez um 3/1 que ainda te pagou um tanto de mana de volta. Eu achei bem legal também.
Ela pode plotar ela mesma, Tipo, você... Cópias dessas dela. Três, você acha outra cópia dela, não ela pode. Mesma, tipo assim, outra cópia dela, você plota a próxima, sabe? Tipo, tem uma... Então, é bem interessante. É um pouco devagar, 5 mana e tal, né? Eu não sei como é que vai funcionar na edição, mas me pareceu um motivo para você ter um deck um pouco mais devagar. Lembra um pouco até o Drain, sabe? Que tinha aquele arquétipo que era um pouquinho mais devagar, que queria conjurar Into the Fae Court e tal.
Sim. Tipo isso mesmo. É, não tem limite de mana. Você pode exilar o seu Shonker ali e vai fazer de graça no próximo turno, sabe? Bem da hora.
Poxa, passamos por todas as cartas aí da Signing Post. Tô bem animado com essa edição. Nossa senhora, agora eu tô animado.
Sim. Não, nem me fale. Tipo, as cartas são muito da hora, os designs são muito da hora. A gameplay parece ser muito da hora, toda a questão de sequenciamento, né? Acho que, tipo, a ordem que você faz suas coisas, se eu vou plotar ou castar o negócio agora, e como é que, tipo, as montarias também, acho que é um monte de mecânica massa, sabe? Acho Sim. que mandaram muito bem nessa edição. Nosso Derry não desaponta,
né? Não desaponta. E essa edição tem muito em comum interessante, né? Vai ser é o Play Booster, claro, né? Tem muita essa coisa de as incomuns mudarem muito o seu deck e tal, olhando Sim. as outras cartas. Mais Sim. de um caminho pra você seguir em cada arquétipo. Tá interessante.
É, o que eu gostei aqui é que as comuns são fortes também. Tipo,
também.
Tipo, Murders. É, as incomuns são muito boas, mas as comuns também conseguem, tipo, competir, sabe? E tem, assim, tem um monte de rara que é três cores, que também vai exigir um build around ali. Tem terreno nos packs. Terreno então, assim, deserto, pô, a gente nossa. Vai fazer a festa, velho. Essa edição parece muito da hora. Real, não vejo a hora de sair também. Vai demorar 11 dias ainda, Randy. Não.
É, a gente vai ter que aguardar aí, fazer outra coisa no meio do caminho, jogar um cubo vintage. Ah, inclusive, Elisa, vamos mandar notícia aí que você agora é uma afiliada do MOL? Como funciona isso?
É verdade. O Magic, eu até vi a postagem, acho que achei engraçadíssima. É, o MTG Arena tá cada vez mais fechando as portas pros creators, né? Igual, tipo, esse negócio do Early Access que diminuíram o evento e tal. Enquanto que o MOL tá tipo, não, vem galera, só vem. Aí lançaram esse programa aí de criadores de conteúdo do MOL. E eu me inscrevi, assim, sem muitas pretensões. Eu tava pensando, não, o Wizards tá cagando pra latino, né? Uhum. Mas aí fui aceita, saca? Eu, um monte de brasileiro, fui aceita no programa. Então aguardem, assim, a gente vai ter um pouco mais de vídeo de MOL no canal, né? Não só Cubo Vintage, que eu acho que eu tenho que fazer pelo menos 5 vídeos por mês. Então, você que tá ouvindo aí, quiser ver algum, tipo, sei lá, um formato específico construído, né? Dá pra, tipo, jogar uns vintage de real, constructed, de modern, estambal.
Olha só.
Se tiver algumas sugestões, manda pra nós. Dá pra jogar uns draft Cubo Vintage no MOL também, claro, né? E uma outra coisa legal é que a gente vai ganhar uns códigos de Playpoint pra distribuir pra galera.
Caraca, então, legal.
É, massa, né? Então fiquem de olho aí. E a hora que a gente tiver mais detalhes, eu mando pra vocês.
Perfeito. Por falar em distribuir pra galera, nós temos aqui um codiguinho de gemas que nós sorteamos aqui entre as pessoas que compartilharam aqui o episódio no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, aonde foi. E o vencedor dessa vez foi o Rodrigo Leonel. Parabéns, Rodrigo Leonel. Aí ganhou um codiguinho de gemas que a gente não sabe quantas gemas tem.
Surpresa. Leonel, grande capelão de Dominária, né? Campeão da nossa liga, My Angels Dominária. Inclusive, aproveitando o ensejo, quem quiser ver o último draft de Murders da temporada e o mais brabo, cola segunda-feira lá em twitch.tv/amigocheiros a partir das 19 horas, horário de Brasília, que Show. A gente vai transmitir a grande final.
Segunda, dia
8
de abril de
final.
2024.
Isso, falar o dia, né? No dia 8, a gente vai transmitir a grande final da liga aí, com narração ao vivo e tal, vai ser bem legal. Então colem lá, é a saideira de MKM.
Perfeito. E lembrando, né, vou pedir pro Leonel continuar compartilhando o nosso podcast aí nas redes sociais e você continue também, que a gente vai continuar sorteando outros códigos nos próximos semanas até acabar os códigos. E aí, só vou falar que, né, aí, Leonel, da próxima vez aí você tá fora do sorteio porque você já ganhou, tá bom?
Mas continua compartilhando que a gente gosta.
Claro, isso aí. Mas eu acho que é isso, Elisa. Passamos todos os recados, passamos todas as signposts. Estamos aqui ansiosos para jogar o formato e vamos pedir também para você que tá ouvindo, manda uma cartinha pra gente em 23magicas@gmail.com. Elisa, obrigado, hein, por mais esse dia de 23 Mágicas.
Obrigada, Randy. Obrigada, galera que ouviu. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.
Vamos sair cavalgando de novo, então.